Nesta semana fez um mês que o Museu Nacional no Rio de Janeiro foi destruído por um incêndio. A maior parte do acervo virou cinzas na noite de 2 de setembro. Num típico caso de tragédia anunciada, a possibilidade de incêndio no prédio que abrigaria o Museu Nacional já era considerada em 1827, 191 anos antes do fogo consumir peças de inestimável valor histórico e cultural. Quem conta essa história é o jornalista Ricardo Estin, da Agência Senado, em mais um episódio da ótima série Arquivo S, que resgata a atuação do Senado nos momentos mais importantes da nossa história. E vamos conversar agora com o jornalista Ricardo Estin. Ricardo, muito bom dia.
Olá, bom dia, Adriano. Bom dia para os ouvintes da Rádio Senado.
Ricardo, o prédio do Museu Nacional foi a residência oficial de Dom Pedro I e Dom Pedro II no Império. Então, de que modo os senadores já manifestavam, na época do Império, preocupação com o chamado Passo de São Cristóvão, lá no Rio de Janeiro?
É, exatamente, Adriano. O prédio que depois passou a abrigar o Museu Nacional, na época do Império, se chamava Passo de São Cristóvão, e além de ter sido a residência oficial do Dom Pedro I e do Dom Pedro II, também foi a residência do Dom João VI, quando a família real portuguesa toda desembarcou aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, fugindo da invasão de Napoleão a Portugal. Então, eu fiz uma pesquisa para essa reportagem do Arquivo S, nos arquivos, nos papéis antigos, nos papéis históricos que estão guardados no arquivo do Senado, aqui em Brasília, para ver de que forma os senadores trataram, se preocuparam com a residência oficial, com o Passo de São Cristóvão. São documentos que já têm quase 200 anos. E me chamou a atenção que no discurso de um dos senadores, em 1827, ou seja, já faz quase 200 anos, ele já demonstrava uma preocupação com a situação do palácio. A que mais me chamou a atenção foi um discurso que o senador Marquês de Caravelas, da Bahia, fez nesse ano de 1827. Ele falou assim: suponha-se que sucede haver um incêndio ou que qualquer outro acidente funesto destrói grande parte do Passo de São Cristóvão. Com isso, ele queria dizer que a residência oficial do imperador do Brasil, que naquela época era Dom Pedro I, precisava ter recursos públicos suficientes para garantir a manutenção do prédio, que, por ser tão grande, exigia uma soma alta de dinheiro para não correr o risco de se deteriorar e pegar fogo. E essa era uma preocupação que não era exclusiva desse senador. Eu encontrei um outro senador que falou que o Marquês de Cairu, que também da Bahia, que a Constituição deu para o chefe do Império palácios e não pardieiros, e que se o país não cuidasse dos palácios, eles iriam virar pardieiros. Por isso o Congresso, o Parlamento deveria aprovar mais verbas. E foi o que acabou acontecendo. Eles aprovaram mais verbas e o Palácio passou por uma série de reformas naquela época no Império.
Pois é, interessante, porque o discurso do Marquês de Caravelas e o discurso do Marquês de Cairu serviriam muito bem aí para 2018, quando, agora, depois que a casa caiu, né, digamos assim, o Museu Nacional foi destruído, muita gente falou aí sobre a situação de penúria de verbas do prédio que abriga o Museu Nacional. Agora, Ricardo, você conta na reportagem também que durante aí as décadas finais do Império, as primeiras décadas da República, o prédio que depois abrigou o Museu Nacional, que era a residência oficial, a residência da família real, passou por várias modificações e foi desfigurado em muitas ocasiões, não foi isso?
Exatamente. Enfim, durante o Império, ele passou por várias reformas com o objetivo de deixá-lo mais imponente, deixá-lo mais brilhante, em altura do soberano do Brasil. E com a República ocorreu justamente o oposto. Ele foi desfigurado justamente para apagar esse passado imperial do Brasil. Na verdade, é uma ação para legitimar o novo regime. Ou seja, passa da monarquia para a república, os republicanos tratam de apagar tudo aquilo que era o passado, para ninguém se lembrar, para ninguém ter boas memórias daquele regime anterior e apoiar, valorizar o regime atual. Então, assim, a primeira coisa que fizeram, assim que deram o golpe que implantou a República em 1889, foi fazer um leilão de tudo que estava lá dentro, tudo que pertencia à família imperial, à família do Dom Pedro II. Foram vários leilões e tudo que você imaginar foi vendido. É, móveis, espelhos, roupa de cama, enfim, os brasões, os presentes que o imperador ganhava de outros países, tudo foi vendido. Além disso, arrancaram os brasões do império que estavam nas paredes, nos portões, tudo isso. E a primeira missão do Paço de São Cristóvão, depois do fim da monarquia, foi sediar a primeira Assembleia Constituinte da República, ou seja, aquela reunião de deputados e senadores que ia elaborar a primeira Constituição do Brasil. Então, e fizeram uma intervenção arquitetônica bizarra no prédio do Paço de São Cristóvão. Eles fizeram uma cúpula, improvisaram uma cúpula no telhado, com o objetivo de... A cúpula na arquitetura é um símbolo do poder. Então, como ali estava sendo criada a primeira Constituição do Brasil, achavam que esse prédio tinha que ter a cúpula. Assim como hoje em dia o Senado, o Congresso Nacional tem cúpulas, fizeram isso na primeira Assembleia Constituinte. Só que o serviço foi...
Não deu muito certo.
Foi feito às pressas, de qualquer jeito. Então chovia, inundava os gabinetes que ficavam no andar de cima. Os gabinetes que estavam no andar de baixo deixaram de receber luz, deixaram de ter ventilação, começaram a mofar. Então, enfim, foi um tiro no pé. Aí, depois de poucas semanas, tiveram que arrancar as pressas, porque senão o prédio não ia aguentar muito tempo. E, além disso, depois que a primeira Constituição ficou pronta e deixou de ser a Assembleia Nacional Constituinte, o diretor do Museu Nacional, que já existia naquela época, só que funcionava em outro lugar no Rio de Janeiro, pediu esse prédio. E a República aceitou. Então tem alguns historiadores que acreditam que o prédio, o Paço de São Cristóvão, teria sido destruído se o Museu Nacional não tivesse requisitado o edifício. Só que o Museu Nacional recebeu o edifício, mas não ganhou as verbas para manutenção. Então durante todo o período republicano, até hoje, o Museu Nacional sofreu com falta de verba para manutenção, porque enfim, não havia interesse por parte dos governantes de mantê-lo de pé, remetendo a esse regime antigo que era a monarquia.
Interessante. Nós estamos conversando com o jornalista Ricardo Westin. Ele produz mensalmente a série Arquivo S, que resgata a atuação do Senado nos momentos mais importantes da história. Então, neste mês, o Arquivo S está se debruçando sobre a história do prédio que abriga o Museu Nacional no Rio de Janeiro, prédio que foi destruído recentemente por um incêndio. E na reportagem, como o Ricardo está aqui relatando, há aí a história do prédio desde a época em que ele era usado pela família imperial e depois virou o Museu Nacional no Rio de Janeiro. Agora, Ricardo, eu estou aqui com a reportagem na minha frente, aqui em formato eletrônico, está muito interessante, está muito bem feita, muitas fotos históricas aqui, plantas, inclusive, do prédio do Museu Nacional, realmente aqui um belíssimo trabalho. Como é que o ouvinte que está nos acompanhando agora, como é que o internauta que está no Facebook, no YouTube, pode ter acesso a esse excelente material?
O Arquivo S, ele é publicado todo mês, sempre na primeira segunda-feira de cada mês, tanto no Jornal do Senado, impresso, quanto no portal Senado Notícias. Então, o ouvinte que acompanha aqui a Rádio Senado pode entrar no site no portal de notícias do Senado, que é www.senado.leg.br/notícias, e ali nessa página de notícias clicar na aba Infomatérias. Ali ele vai encontrar essa reportagem e as reportagens foram publicadas nos meses anteriores. A gente, no mês passado, por exemplo, o nosso tema foi os 100 anos da epidemia de gripe espanhola.
Sim.
Dois meses atrás, a nossa reportagem do Arquivo S foi sobre a primeira campanha eleitoral para presidente no Brasil, primeira campanha moderna, que foi feita pelo Rui Barbosa em 1909. Então, são temas muito interessantes e que ajudam a entender melhor a história do Brasil. E a história do Brasil pela ótica do Senado, já que a base dessas reportagens são os documentos históricos que nós aqui no Senado guardamos no nosso arquivo.
Inclusive, essa reportagem do Rui Barbosa, da campanha presidencial, foi transformada para o formato de rádio. E nós aqui apresentamos durante o Conexão Senado, durante uma semana, os 5 capítulos dessa série que ficou bem interessante. Ricardo Estin, jornalista da Agência Senado, responsável aí pela série Arquivo S, muito obrigado pela sua entrevista, parabéns pelo trabalho a toda a equipe responsável aí pela série Arquivo S, e fica também a dica para os nossos ouvintes que também reportagens anteriores da série já foram reunidas em 3 volumes de livros. O último volume foi lançado na Bienal Internacional do Livro de São Paulo no mês de agosto. Eu estou correndo atrás desses 3 volumes, porque na primeira fornada, né, Gesiel? Você conseguiu o seu. Eu não consegui, fiquei de fora. Agora vou tentar na segunda fornada, digamos assim, conseguir aí os 3 volumes da série. Ricardo, muito obrigado e até a próxima.
Obrigado, Adriano. Um abraço para você, para o Gesiel e para os ouvintes da Rádio Senado.